negócios e tendências.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Muito boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências, promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter. Eu sou a professora Aline e estarei aqui com vocês nos próximos 30 minutos, conversando sobre tendências, negócios e afins, né, o que está ligado ao ambiente corporativo, ao ambiente organizacional. Este é o propósito do nosso programa, falar sobre os negócios, sobre as tendências, tudo que está envolvendo esse setor. O nosso convidado de hoje, temos a honra de receber o professor Aquiles Júnior. Professor Aquiles, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite, professora Aline Mara Gans. Acho, eu vou até aí no seu nome, tá, professora? Aline Mara Gans, ou Guns.
Tá joia, professora
Aquiles. É Guns ou Gans. Agora, o outro ali eu não dá, não. O
Epa, tá joia, professora Aquiles.
O Schwarzenegger ali já não dá pra
tá riscar, joia. Então, seja bem-vindo, então, com o seu bom humor todo, né? E com essa sua boa energia de sempre, né? Obrigado por aceitar o nosso convite. A gente sabe que, né, no seu cotidiano o tempo é uma coisa escassa. Obrigada por ter esse tempinho de vir aqui conversar conosco, com os nossos alunos, né, com os nossos ouvintes. Pessoal, e você que está nos ouvindo, seja através do YouTube, seja através do Facebook, dá um oi para a gente aí, acompanha a nossa programação, diz aonde você está nos assistindo e fique totalmente à vontade para participar, tirar suas dúvidas com o professor Aquiles. O professor Aquiles tem bastante experiência nessa área de marketing, é autor de vários livros, é o coordenador do curso de gestão de marketing, marketing digital aqui do Grupo Ninter, trabalha também com consultoria. Então, vocês podem observar que experiência é o que não falta para ele. Então, fiquem à vontade e participem conosco. E hoje,
beleza.
Pessoal,
vamos.
O que nós vamos falar, professor Aquiles? Vamos conversar um pouco, novamente, passou um ano. A gente não observou que esse ano passou tão rápido, né? Dentro de casa, aquele famoso lema, fique em casa, né? Foi a regra do ano, foi a regra do ano. Inclusive, de as palavras mais usadas, foi tal lockdown, né?
Inclusive, entrou no dicionário esse ano, estava
vendo. Entrou no dicionário esse ano,
lockdown. De 2.000 buscas no ano passado, passou para 300.000 por dia, uma coisa absurda, assim, mas...
Sem dúvida.
Alguns números absurdos.
E esse lockdown gerou para nós uma nova necessidade, né, professor Aquiles? A gente tem aqui duas situações que é a chamada da nossa conversa, que é o Black Friday. Quer dizer, passou um ano, eu brinco que nós passamos o carnaval, começamos ali algumas semanas, ficou dentro de casa, quando a gente vê, já é carnaval. Já é Natal de novo, desculpe. E nessa história de já é Natal de novo, semana que daqui uns dias tem Black Friday de novo. Né? Aquela famosa sexta-feira, até por uma cultura americana, de ter um dia de promoção, um dia de eventos, onde, teoricamente, os preços estão abaixo, né, do preço normal. E aí nós temos aquela preocupação. Estamos comprando corretamente? Você que é consumidor, você está sendo lesado? Você que está distribuindo, que tem o seu pequeno comércio? Né? E aí, eu antes de passar a palavra ao professor Aquiles, a gente tem aqui várias preocupações nesse sentido. Por isso a chamada da nossa conversa era riscos e oportunidades. Quer dizer, eu como consumidora, qual é o meu risco? Eu estou comprando corretamente? A empresa está me lesando? Ou então, qual é a oportunidade? Seja no sentido de comprar algo com preço bom realmente, ou seja no sentido de vender algo nesse momento importante? E aí, professor, antes dele passar a palavra... A gente tem uma nova realidade agora, né, que é dentro desse processo do lockdown e da pandemia, que é a busca desse comércio eletrônico, que se fortaleceu sensivelmente, foi uma das poucas oportunidades por um longo período em boa parte do país para conseguir comprar produtos, para conseguir comprar muitas pessoas mesmo, comprando às vezes comida, necessidades básicas, as pessoas trazendo, né, as empresas trazendo dentro de casa. E eu quero aproveitar esse momento, falar sobre isso, que em janeiro de 2021, a pós-graduação da Uninter lança mais dois cursos. Um curso de e-commerce, gestão e planejamento no comércio eletrônico, e um curso de negócios digitais. É um curso super novo, super recente, e é uma oportunidade para o mercado, até visando essa nova realidade, né, que o mercado está nos oferecendo. Professor Aquiles, agora eu deixo a palavra para você e pergunto: quais são os riscos e as oportunidades numa data como a Black Friday? Eu, como consumidora ou eu, como empreendedora, o que, que eu devo ficar atenta dentro desse contexto de comércio?
Bom, vamos lá. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, um prazer gigantesco participar da rádio desse evento aqui da pós-graduação. Tenho um grande carinho pela pós-graduação, pela professora Aline. Nós temos uma amizade de longa data também, professor Castanheira, um grande parceiro, um grande amigo, um grande irmão, um cara, né, que está sempre à frente, aí, comandando muito bem esse setor do Grupo Ninter. Então, sou fã de vocês, beleza? Então, vamos lá. Bom, meu nome é Aquiles, para começar a conversa, o meu Instagram está aqui embaixo, né? Se você quiser falar comigo na sequência, depois tem o meu Instagram, você pode tirar uma foto, postar, fazer um print lá, para a gente se conhecer um pouco mais. Nós podemos nos conectar também no LinkedIn, que é uma outra rede social voltada para a área profissional. São várias formas de contato futuro, né? Contatos futuros. Vamos falar um pouquinho sobre Black Friday. Bom, antes de mais nada, é legal você pensar de onde surgiu esse tema. As pessoas sempre falam sobre isso, né? Todo ano a gente retoma o assunto do surgimento. Até um tempo atrás surgiu uma notícia dizendo que era origem lá na época dos escravos, o termo Black Friday era racista. Depois foi, né, chegou-se à conclusão de que não tinha nada a ver, né, isso com a realidade, era só mais uma fake news da época. Mas a origem, ela esbarra basicamente três momentos da economia americana, tá? Ela esbarra no ano de 1869, tá? Quando foi utilizado pela primeira vez, o primeiro registro de Black Friday, né? Foi em 24 de setembro de 1869. Isso aconteceu depois, 6 anos depois da abolição, ou seja, não está relacionado com nada a questão dos escravos, mas era para se referir ao colapso no mercado na Bolsa de Nova York. Então foi lá em 1869 que apareceu esse termo. Foi uma sexta-feira, teve um colapso na Bolsa e chamaram essa sexta-feira de Black Friday, sexta-feira negra. Ou seja, foi ruim para todo mundo no sentido conotativo da época. Lembrando agora, com o período de pandemia, para quem tinha dinheiro aplicado no início da pandemia, em março, abril ali, quem tinha dinheiro aplicado em ações também sentiu mais ou menos essa sensação de uma quebra de bolsa. Eu conheço pessoas que tinham colocado todo o seu acerto do trabalho, o dinheiro da sua vida em ações e da noite para o dia perderam praticamente tudo. E claro, estão recuperando agora aos poucos, tal, mas deu uma grande confusão. Então isso aconteceu lá em 1869, nos Estados Unidos, a primeira vez que apareceu o termo Black Friday. Tá? Aí nós temos também, lá em 1951, né, que foi utilizado no contexto de promoções após ação de graças dos americanos. Então, assim, para você desovar, para você tirar do estoque, né, aquela mercadoria que ficou durante o ano, eles criaram lá por volta de 1951, em 1960 também teve uma ação parecida, essa promoção para desovar estoque, ou seja, para vender antes do Natal. Porque chega no Natal, as pessoas querem consumir, né, produtos, já no caso do americano, é inverno, quer consumir produto de inverno. Então agora está bom de comprar produtos que são de verão, por exemplo, né, sazonalidade inversa. Ou seja, produtos que ficaram encalhados no verão serão vendidos agora e depois no Natal, que é inverno lá na maioria dos lugares dos Estados Unidos, você vende mais produtos voltados para a sazonalidade do inverno. Aí nós tivemos em 1960 também, essa expressão acabou se popularizando também entre os policiais lá na Filadélfia, né, que reclamaram o fluxo de motoristas que eram causados, né, o fluxo pela compra de ação de graça. Então, assim, em 1954 teve a primeira ação e em 1960 os policiais começaram a se referir ao trânsito da sexta-feira, dessa dia de promoção, de desovar estoque, né, limpar prateleiras, como um trânsito negro, um trânsito caótico. Na época, o termo negro, preto, era usado nesse sentido de caracterizar coisas negativas, né? Então, foi antes dessa discussão, né, do politicamente correto, do que é certo, do que é errado, dessa outra discussão. Nós estamos falando lá de 1954, 1960, então, para quem está escutando, se acalme, né, não há nenhuma ofensa. E Então, lá em 1960, se observou bastante que os policiais ficaram loucos com o trânsito causado pelo movimento. Se alguém já teve a experiência de ir para os Estados Unidos, já deve ter percebido como quão consumistas eles são. E quão consumistas nós nos tornamos mais ainda quando vamos para lá. Então, as pessoas, mesmo um dólar hoje, 6 para 1, eu vejo pessoas voltando de lá e falando, valeu a pena. Eu fico falando, caramba, como assim? Não, valeu a pena, comprei tal produto, pagando 20, 30% a menos no Brasil ainda. Mesmo dólar 6 por 1. Falei, caramba, né? Imagina quando era 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Então, assim, o consumo é gigantesco lá, e quando os brasileiros vão para lá, obviamente acabam consumindo mais também. Então, esse termo veio para o Brasil, né? Nós vamos falar de exemplos, exemplos não, cuidados. Eu destacaria essa rádio. Sorry. Eu destacaria essa rádio muito mais para atentar aos cuidados, os perigos, as atenções, ao pensamento em relação a essas compras por impulso, muito mais motivadas pelo evento, pela data. 70, 80% das compras são feitas por impulso, ou seja, 70, 80% das compras que nós fazemos constantemente não são compras planejadas, então uma data como essa acaba fomentando, porque se nós estivéssemos em um período normal de não pandemia, normal lá atrás, né? Nós iríamos, né? Agora tá trabalhando, depois ia passear no shopping, ir para o supermercado, vai para o cinema, vai para academia, vai pro parque correr ou andar. Ou seja, está lá fazendo as suas atividades diárias offline. Você seria abordado por impactos para te motivar no consumo. Agora, como nós estamos mais focados na internet, né? Na internet, no e-commerce, nós somos motivados e influenciados a consumir pela internet com promoções específicas. Então, agora, quando nós chegando na data da Black Friday, nós seremos incentivados a consumir. Cada um consome o que quer, né? Dentro da legalidade, se você é maior de idade, paga suas contas, tem seu cartão de crédito, tem sua renda, compre o que você quiser. O tio Aquiles não está aqui para dizer o que você deve ou não comprar, né? Seja responsável pelos seus atos, pague a conta, inclusive, se comprar, é interessante, né? Mas a questão não é comprar, mas eu sempre falo assim que no marketing a ideia é sempre tentar vender cada vez mais. Mas eu sempre destaco que dentro da legalidade, dentro da ética, despertar os desejos das necessidades é uma característica do marketing. Marketing é entender e atender às necessidades do consumidor e fomentar essas necessidades na medida do possível para movimentar cada vez mais o mercado. Esse é o entendimento do marketing. Mas nós temos alguns perigos aí dentro desse contexto, tá? Eu sempre penso assim, você precisa. Eu sempre falo três coisas que você deve responder, né? Você precisa, você quer, desculpa, você quer, você precisa e você pode. Você quer, você precisa e você pode. Então a professora Aline está passeando no shopping, vê lá sei lá, uma roupinha diferente. Ela vai pensar, bom, eu quero? Quero. Opa, não é bom comprar roupa nova? Bom, comprar.
Sempre.
Eu preciso, mas eu preciso mesmo dessa roupa? Ah, preciso. Quem não precisa? Eu preciso. Quantas roupas dessas você tem? Quantos vestidos você tem? Ah, tenho 18 vestidos desses iguais. Precisa mesmo? Aí você pensa, você pode? Ah, eu posso, mas não preciso. Posso, mas não quero. Quero, mas não posso. Faz a combinação das três perguntas, ok? Só a título de curiosidade, professora Aline, o número médio de quantidade, não do tamanho do pé, mas de quantidade de pares de sapatos das mulheres brasileiras são 36 pares de sapatos em média que as mulheres brasileiras consomem. Isso não é crítica, não é machismo, não é feminismo, é uma informação.
Uma
Aí,
informação.
é?
Ah, tá bom, assim, Aquiles, uma informação talvez não tão necessária para as mulheres, entendeu?
Não, mas é um dado. As pessoas, esses dias eu até falei aquela história da cueca, do público-alvo. Algumas pessoas questionaram, ah,
Lembro.
mas não é assim. Gente, que funciona da seguinte maneira: o marketing, ele não é uma ciência exata. Eu dou exemplos nas aulas, eu falo aqui, os professores falam de marketing, e dão exemplo. Um dado é, em média, o número é quase 40 pares de sapatos. Vai ter a professora Aline, que tem 98 pares, vai ter a pessoa que tem 12, vai ter a pessoa que tem um. A nossa mãe sempre falava assim, eu escutava minha mãe falando para minha irmã assim, na minha época, na sua idade, eu só tinha dois vestidos. Teu pai foi comprar um sapato com 19 anos. Né? A mãe, a avó sempre falava isso. Era uma outra época. Então, o que acontece? Por mais que você não tenha poder aquisitivo elevado, a quantidade pela popularização dos produtos, produtos mais baratos, acabou criando um consumo maior. Isso não é ruim. Então, quando eu falo 36 pares de sapatos, que fique bem claro, não quer dizer que todas as mulheres são consumistas e os homens não são. Eu não tenho os dados dos homens. Deve ter mais ou menos, não sei. Eu lembrei desse das mulheres, que me chamou a atenção, achei bastante. Né? Uma centopeia, praticamente. Né? Não precisa tanto par de sapato.
Eu vou sair dessa rádio e vou contar os meus aqui. Agora fiquei na dúvida.
Todo mundo sai e vai contar. Daí vem lá na rede social e fica falando. Ai, pessoal, é verdade. Ai, pessoal, eu só tenho 20. Eu não tô. O que acontece? É uma média. Pode ser que você goste ou não de sapato. De repente você gosta de lápis de cor, de, sei lá, de camiseta, de óculos. Elton John tem lá não sei quantos mil pares de óculos. Quer dizer que eu tenho e a professora tem? Não, né? Ele tem. Mas na média, então esse é o número. Então, são dados, informações relativas a consumo. E a Black Friday, ela tem como característica despertar esse consumo. Não é ruim, que fique bem claro. Mas existem alguns cuidados que nós devemos ter, tá? Eu destaco algumas, né, algumas situações, né, precauções, inclusive, indicadas pelo próprio PROCON, né? Ele sempre destaca ali algumas situações que você deve ficar atento. Uma das situações é não se endividar por compras desnecessárias e fugir das feitas por impulso. Ou seja, porque achou bonito na vitrine, porque achou interessante. Eu, particularmente, eu costumo falar o seguinte, olha aí, veja, eu tenho um hábito, né? Não é um vício, é um hábito, eu tenho que controlar esse hábito, mas eu tenho um site, professora, chamado Wish, que é tipo AliExpress, e eu tenho muita insônia. Então, direto, eu acordo 3, 4 horas da manhã e fico com insônia e fico lendo no celular. Isso não faz bem para a vista, não faz bem para o organismo, não faz bem para nada. E fico no celular mexendo no Wish, vendo preço de coisas bizarras, absurdas, que eu nunca compraria. E às vezes até eu falo, ah, vou comprar para ver. Tão baratinho, R$2, R$3, daí eu vou lá, vejo que o frete é mais caro que o produto e tal, aí volto, cancelo. Então, assim, eu não consumo muito, mas o que eu fuço, o que eu pesquiso é uma coisa gigantesca. É um hábito. Então, você compra por impulso.
Eu até que aproveitando, né? Quero compartilhar uma experiência. Você falou desse Wish. Eu também entrei numa dessa um tempo atrás e ele pede para cadastrar o cartão. E aí fica uma dica até para os nossos ouvintes, né? Pediu para cadastrar o cartão. Ficou lá, tinha feito uma compra que eu tinha escolhido e tal. E numa outra ocasião, eu estava olhando só. Mas na minha concepção, eu não tinha fechado a compra ainda. Mas como o cartão já estava cadastrado, opa, a compra entrou. Entendeu? Então, acho que vale até a pena compartilhar essa experiência, o pessoal ficar atento, porque às vezes a gente vai, comprou uma vez, aí cadastrou o cartão, aí vai indo, quando você vê, fez uma outra situação,
finalizou a compra. Uma dica nesse sentido, eu uso isso como eu vi isso num curso, tal, algum tempo atrás, e peguei isso como característica. Claro que o cartão, ele facilita, mas eu evito usar o cartão, não por questão de segurança, que, segundo pesquisas, o risco é o mesmo que você comprar lá no centro da cidade com o cartão. Existe o risco de qualquer forma. Mas por questão de consumismo mesmo, e não facilitar o meu consumismo e tal, eu faço por boleto. Então, o próprio Wish, quando eu quero comprar uma coisinha, por exemplo, minha filha quer uma bonequinha, uma besteirinha, esses dias ela queria uns adesivos lá. Aqui custava R$20 o adesivo. Eu peguei 13 e veio 200 mil adesivos. Tem até quando fizer 18 anos, tem adesivo para ela pôr na bicicleta dela. Demora um pouco, mas vem. Ou seja, é uma experiência, isso que eu estou falando é um relato. Mas eu fiz a compra lá, R$13, deu tudo, os 200 milhões de adesivos que vieram. Mas com boleto. Então, eu fiz o boletim, paguei os R$13 e não fiquei, sabe, à mercê disso. Que é uma estratégia deles para que você consuma mais. Isso mesmo. Agora, imagine que é Black Friday no Wish. No dia do Wish vai ter Black Friday, por exemplo. Faz uma promoção específica. Quem tem o cartão cadastrado já vai ter mais facilidade para consumir. Ou por equívoco, como as compras são baixas, os valores são baixos geralmente, se você errou, comprei uma camiseta que eu não queria, você não depende nem se dá o trabalho, fala, você quer saber? Vou pagar os vintão e fica tudo certo. Imagine a quantidade de pessoas, milhares de pessoas no mundo, milhões, que consomem diariamente, semanalmente nesse site, e quantos não consomem sem querer ou por impulso. Então isso é uma situação, um bom exemplo, professora, da Black Friday, que ela é um evento para fomentar o consumo. Repito, não é um evento ruim, é um evento bom. O que não pode acontecer, como acontecia anteriormente aqui no Brasil, onde você tinha metade do dobro, lembra da história? Metade do dobro, aquelas promoções absurdas. onde tinha uma chamada como Black Fraud no começo, né? Isso não foi bacana, isso não foi legal. O mercado foi se adequando. Hoje nós temos promoções reais. Aí vai do consumidor pesquisar, analisar certinho quais são as melhores promoções, o que vale a pena para ele nessa questão do consumo. Mas destacar que existem algumas situações. Uma dica bem bacana, cuidados, né? Em relação ao nosso mote aqui, nossa intenção é falar sobre cuidados na Black Friday. É importante também acompanhar diariamente o preço do produto que você quer. Então, se a Black Friday vai acontecer dia 25, por exemplo, e você quer muito comprar lá um videogame, um PlayStation, comece a acompanhar a partir de agora o preço desse produto em todas as lojas, na internet, no Buscapé da Vida. Comece a acompanhar a configuração, para aí você vai percebendo se ele realmente vai estar com preço muito bom no dia, ou se o desconto vai ser muito baixo ou praticamente nenhum. Porque daí você tem uma noção do valor, tá? Quando você, uma outra dica também, quando você encontrar promoção, uma prova, guarde a prova da promoção, faça captura de tela dos panfletos das lojas, do e-flyer. Apareceu uma promoção, faz lá um print e guarda, né? Você tá lá, entrou lá no Casas Bahia, por exemplo, e tá lá um anúncio, promoção, sei lá, fogão com 50% de desconto, fica tanto, faz um print, né? Como você pegasse um panfleto. Por quê? Não estou fomentando aqui a antiética no sentido de repente a Casas Bahia anunciou errado. Acontece de anunciar errado e ela paga o preço. Quem tiver o comprovante vai lá e compra pela metade do preço mesmo. Mas muitas vezes a promoção é relâmpago, a promoção não está muito clara. Então você pode usar isso na sua negociação, sem entrar nas questões éticas. Eu, particularmente, acredito que muitas empresas, lojas, acabam errando. São seres humanos fazendo o flyer ali, por exemplo, e alguém postou errado, em vez de 60, botou 70%, 80, botou 10%. Ou seja, algum erro humano pode acontecer? Pode, é totalmente compreensível. Se o Aquiles decidisse isso, eu ia falar que é o bom senso e poderia imperar, né? A pessoa que está comprando poderia chegar num acordo com a loja que está vendendo, nem muito, nem tão pouco, para não ter prejuízo, nem. Mas não é assim que funciona. A lei permite, né, dar ao consumidor o direito de compra se ele teve o um anúncio. Então é legal você fazer um print, até para você guardar e analisar depois, porque de repente você está fazendo uma cotação, como eu falei, analise os preços, o crescimento dos preços durante o período. De repente você está fazendo uma cotação, você não lembra quanto que estava lá na Casas Bahia, mas você tem o um print, aí você compara. Fica mais fácil para você identificar, tá? Guardar provas, né? Uma coisa também que é interessante, que o próprio Procon destaca bastante, é desconfiar de um preço muito abaixo da concorrência. Não existe café grátis. Não existe café grátis, tá? Assim, existem promoções específicas, sazonais, pontuais. Existem promoções que são feitas só para como uma isca para te atrair para o site. Isso tudo é estratégia, isso acontece. Existem empresas de boa fé, existem empresas de má fé, mas sempre que um produto tiver lá, custa 1.000, está custando 100, tem alguma coisa errada, não é possível, né? É interessante sempre olhar no link, lá no. Na HTML ali em cima, se tem um cadeadinho. Então, essa é uma dica bem importante também. Olhar se tem o cadeadinho, que é um sinônimo, é um selo, é uma garantia, uma segurança ali, é um software de segurança do próprio site. Se você entrar aqui, eu posso entrar na americanas.com. Então, americanas.com é uma das mais pesquisadas aqui no Brasil para buscar produtos de varejo de uma forma geral. Eu, de imediato, já aparece do lado ali da americanas.com o cadeadinho. Por quê? Porque pode ter um outro site que é americanas com dois as.com.br, entendeu? Pode existir um site que é fraudulento que pode te induzir a consumir em um outro site que não vai, né, em outro e-commerce que não vai satisfazer as suas necessidades. Não vai te entregar, pode ser um golpe. Então, fica atento se é o mesmo link, se está tudo certo, se está escrito certinho. É Coca-Cola mesmo com C, não é com K. Ou seja, essas bobeirinhas, esses detalhezinhos, um N a mais, um E a mais. Então, tudo isso junto com o cadeadinho gera mais credibilidade. Então, essas são informações relevantes em relação a isso. O preço da concorrência, não clicar em links e ofertas recebidas por e-mail ou redes sociais. Então, evite, né, clicar em links recebidos por e-mails ou redes sociais, a não ser que você
Mesmo pelo
conheça.
celular, né, Aquiles? Até
Sim.
desculpe lhe cortar, eu vejo o meu celular aqui, ele passa o dia bipando de informações na caixa do Messenger, coisas que eu nem sei que existem, tipo, acesse aqui, você recebeu não sei o quê. Então é importante também deixar o pessoal bem atento a isso. Não clica em nada que não conhece, não clica em site desconhecido. Se você não pediu ensinava, nada...
Né? Não fale com estranhos.
Isso mesmo. No caso, agora, o falar é virtual, né, Aquiles? É.
Literalmente. Então, não se relacione com estranhos. Então, assim, é uma regra, né, que vem de casa e que você pode trazer para o Black Friday, para a sua vida. Nós estamos falando, professora, né? A professora falou, escolheu o tema Black Friday por ser sazonal e estar em evidência, mas todas essas dicas, essas análises, inclusive no meu blog lá, marketingdavida.com.br, eu postei um artigo, professora, só sobre dicas de Black Friday. Tem dois artigos lá falando sobre dicas de Black Friday, cuidados que devem ser tomados, né? Quais são as melhores formas de consumo. Para quem quiser, marketingdavida.com.br, tá bom? Então, se, então essas coisas de, relacionadas a cuidado, como diria, né, a minha avó, parcimônia, é um termo antigo, né? Calma, muita calma nessa hora, desconfie de ofertas muito, né, abaixo da concorrência, não clicar em links, que são geralmente arquivos executáveis. O que é um arquivo executável? É um arquivo que vai entrar diretamente no seu hard disk, vai entrar no seu computador, vai entrar no seu celular. Claro que a Apple tem mais dificuldade, a Apple é melhor em relação à segurança, mas mesmo a Apple, né, está sensível a um tipo de ataque nesse sentido, que cresce cada vez mais nesse período. Então, ficar atento a critérios de finalização do pedido, verifique se o seu endereço está completado no desconto, ou seja, se todas as informações constam ali, muitas vezes. É uma coisa que é sempre relevante, né, até no dia 17, nós vamos falar sobre isso lá no curso de e-commerce, né, sobre a logística, o transporte, né, oriundo do marketplace. O que é um marketplace? É como se fosse um shopping virtual e cada lojinha, que seria no shopping tradicional as lojas satélites. O que é uma loja satélite? São aquelas lojas de até 200 metros quadrados, aquelas lojas menores que tem no shopping. As maiores são consideradas lojas âncoras. Então imagine que o marketplace é um shopping virtual, onde você tem ali as lojas âncoras. Dentro do marketplace tem uma Renner, uma Decathlon, uma Americanas, lojas âncoras, e dentro desse mesmo shopping, marketplace, tem lojas menores, que são as lojas satélites. Então, o mesmo cuidado que você tem em uma compra, né, quando vai finalizar uma compra uma compra física, para ver se não ficou com a cópia do seu cartão, para ver se não, né, ninguém copiou nada. Aquela história do cartão de crédito, de você colocar um papelzinho, professor, um tiquezinho daqueles três números de trás, sabe? Pega, sim, todo mundo que está assistindo agora, pega uma etiquetinha e coloque naqueles três números, cubra aqueles três números. Só tire quando você for usar, ou memorize. Se você memorizar, fechou. Nunca mais você precisa tirar aquele adesivinho de cima. Por quê? Com base no número do cartão, mais aquele número, aqueles três dígitos, que é o código de identificação, os golpes são aplicados. A mesma coisa acontece na internet. As pessoas geralmente não prestam atenção aos detalhes. Na hora da entrega, como eu falei lá no Wish, eu fico brincando lá por questão de insônia e fico vendo, acho produtos, professora, absurdos, assim. Eu falo, nossa, não acredito que tem isso. Tem tudo, 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 tudo. Pá, imagina o que você quiser. Eu coloco umas palavras-chave lá e falo, não tem, tem. Tem tudo que você imaginar, né? E você acaba... Muitas vezes fala, vou comprar esse negocinho aqui. Aí você vê, o negócio custa 20, e se você não prestar atenção, você paga 45 de frete, às vezes. Então, isso é bem mais caro do que comprar aqui. Então, esses cuidados, né? Inclusive, o maior índice no e-commerce de carrinho, de desistência de compra, é quando aparece o valor do frete. O frete, a logística, ainda é um fator muito relevante nesse sentido. Outras coisas que são interessantes em relação aqui para finalizar esse raciocínio, pesquisar, como já disse anteriormente, cuidar com por impulso, e uma coisa que é bem interessante chamar a atenção, as letras pequenas, né? No contrato, geralmente um contrato, as pessoas não leem o contrato de forma correta. A mesma coisa acontece nas compras virtuais. As pessoas dão lá um concordo. Muitas vezes a pessoa faz lá o seu e-mail no Gmail, no Hotmail lá, dá um concordo sem ler. E ele está autorizando a divulgar ou comercializar os seus dados, tá? Então, são fatores relevantes na hora da compra nessa Black Friday, professora. Ufa, essas são as informações.
É, show, nossa. Eu adoro convidado assim, não consegui nem interagir, né? Então acho que isso é um problema de professor, né? Que a gente pega a palavra e vai indo, vai indo, vai indo. né? A gente gosta de ir passando esse conteúdo.
Mas fale foi... agora, abra seu coração.
Vamos lá, então. Eu vou contar para você, vou abrir meu coração. Você falou ali do professor Demarque, eu tomei a liberdade de compartilhar aqui no Facebook, né? O professor, você falou...
É que, na verdade, tem dois domínios com o mesmo conteúdo. É professor Mike, isso mesmo. E o marketing da vida cai no mesmo conteúdo.
É, eu percebi que ele puxa, né? Então, também a liberdade de compartilhar enquanto você estava ali falando. Tá, você colocou à disposição, né? Caso alguém tivesse alguma dúvida, alguma situação. Então, coloquei ele para o pessoal. E agradeço ali a presença do... Opa, porque eu errei. Ah, você colocou ali, show. Agradeço a presença do Éder, que estava conosco aqui nos acompanhando nessa live, né? Eu acho, Aquiles, que a sua explicação foi perfeita, foi muito bem colocado. Ah, parece que a gente está falando de novo, chovendo no molhado, mas a gente, isso é quase como motivação, né? A gente tem que estar sempre reforçando, sempre relembrando, porque o pessoal que se age de má fé nesse processo de compra...
Eles vêm essa repetição.
É, e eles vêm sempre que eles inovam rápido, né? Consegue acompanhá-los com tanta eficiência. Então, é importante a gente estar sempre atualizando, lembrando dessas situações, lembrando também que, apesar da importância do marketing e das empresas tentarem vender nessa data tão importante, que era o começo da nossa conversa, a gente não pode esquecer que, talvez para muitas pessoas, não seja o momento de gastar. Igual você falou, eu quero, eu preciso, eu posso, né? Como é que a gente faz essa relação? Então, dar uma segurada, analisar, racionalizar também essa compra é muito importante, né, Aquiles, para que não se perca nesse sentido, né? E aí, então, assim, eu coloquei o seu endereço ali, eu também acabei colocando o meu Instagram, eu tive um excelente professor, que é o professor Aquiles nesse sentido, né? Daí coloquei meu Instagram, porque no Instagram a gente acaba colocando sempre os eventos promovidos pela pós-graduação, as palestras, né? Então, você pode acompanhar, pode seguir, e saber o que nós estamos fazendo, inventando e divulgando. Então, fique à vontade nesse sentido. Aquiles, eu não sei se tem mais alguma situação, logo a Bárbara vai nos pedir a palavra aqui, sabe como é que é esse tempo, né? A gente gosta de conversar, mas se você quer compartilhar mais alguma...
Uma última informação é a seguinte, os números desse ano, eles devem crescer um pouco mais devido a essa demanda reprimida durante a própria pandemia, pessoas que consumiram durante a pandemia no e-commerce, mas principalmente essa chamada segunda onda que está chegando agora da pandemia, que ela não acabou ainda, as pessoas acham que a pandemia acabou, né? Não acabou, ela está rolando ainda, e as pessoas possivelmente, né, não é o pai Aquiles prevendo aqui, mas é uma tendência que as pessoas acabem consumindo mais por e-commerce nessa Black Friday, já para comprar para o Natal. Inclusive, eu indico que faça isso, que compre o quanto antes, para não deixar para a última hora. As pessoas tendem ainda a chegar na semana do Natal, e começarem a fazer suas compras online, daí vira aquela loucura, até receber aquele desespero, que não chega o amigo secreto, presente do amigo secreto. Né?
Esse ano não tem.
É.
É virtual o amigo secreto esse ano, né?
É verdade.
Então, o Éder comentou aqui que foi uma bela conversa. Sempre bom lembrar questões de compra, especialmente nessa época do ano. É esse. Obrigada, Éder. Obrigada mesmo. A gente sabe que esse Natal está até um pouco angustiante, assim, tamanha distância que estamos com todos, né?
É verdade. Então, mas é isso.
Novamente, então, professor Aquiles, muito obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar, né, o seu conhecimento. Eu que já tive a oportunidade de trabalhar com Aquiles em algumas aulas, é sempre muito gratificante, ele sempre traz muito conteúdo, enriquece bastante.
Obrigado.
Obrigada mesmo.
A recíproca é verdadeira, professora.
Obrigada mesmo, e qualquer coisa, né, conte com a gente.
Professora,
Bárbara.
Na época do presencial, né, minha companheira para as compras por impulso ali no centro, comprando, né, na frutaria, né, ela sempre me dava as dicas de farmácia do centro, agora tem que ser tudo virtual.
Virtual, né, que está certo.
Tem que ser tudo virtual.
Bárbara, obrigada pela sua atenção novamente, a equipe da rádio que sempre nos dá o devido suporte. Pessoal, obrigada aí ao Éder que nos acompanhou e quem estava nos acompanhando na distância. Esse vídeo fica disponível no Facebook, você pode assistir quando quiser e entrar em contato conosco.
E compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais também.
Já foi tudo lá.
Compartilha, faça ferver o troço.
Joia.
Um beijo, Kira.
Obrigada. Beijo, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, Bárbara. Até.
Negócios e tendências.